Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes e internauta. Não astronautas, como disse outra vez aí. Ele fala para marcianos. Mas bom dia, tudo bem com vocês? Vamos à luta.
Pardal, hoje você vai explicar sobre a aposentadoria por contribuição, que antes se chamava aposentadoria por tempo de serviço, é isso?
É isso aí, e essa é uma das questões mais importantes que aconteceram nas reformas. Veja só, a aposentadoria por tempo de serviço nasce no Brasil em 1923, na Lei Eloy Chaves. Então, vamos ter bastante clareza do que aconteceu. Vem o neoliberalismo, principalmente a partir de 95, e começa a pressão. Isso é um benefício que não existe, é um benefício esdrúxulo, uma aposentadoria que só o Brasil tem. Olha, nessa discussão toda, que queriam acabar com a aposentadoria por tempo de serviço, eu me lembro muito bem que levantei uma tese diferenciada. Eu disse o seguinte: se houvesse de verdade seguro-desemprego, a gente podia pensar em acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. E veio um bando de maluco dizer: mas você não está vendo que o seguro-desemprego está aí? Você não está vendo o FGTS? Ó, é piadinha, né, pessoal? Primeiro lugar, o seguro-desemprego que está aí é um benefício puramente assistencial que paga no máximo 5 meses e não garante ninguém. Por isso eu digo, se o sujeito tivesse 35 anos de contribuição e ficasse desempregado com um seguro-desemprego digno e decente, não tinha problema. Podia até acabar com a aposentadoria por tempo de serviço. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, no primeiro momento, a pressão contra essa extinção foi muito grande. O povo ainda se revoltou contra a retirada desse benefício já histórico. Aí o que aconteceu? Inventaram a idade mínima para aposentadoria por tempo de serviço. Ah, só um parênteses rápido. Eles mudaram o nome, né, de tempo de serviço para tempo de contribuição. Eu me lembro que na época eu discuti bastante, inclusive com companheiros da CUT, mostrando que isso era problemático. E eles diziam: não, é a mesma coisa. Tempo de serviço e tempo de contribuição é a mesma coisa. Não é! Porque se fosse a mesma coisa, ninguém queria mudar. Num primeiro momento, foi interessante que a emenda número 20 mudou o nome para aposentadoria por tempo de contribuição e colocou lá um artiguinho que dizia assim: até que uma nova lei discipline a matéria, tudo que vale como tempo de serviço vale também como tempo de contribuição. Inclusive tempo de exército, essas coisas todas. Pessoal, notem uma coisinha, dizia assim: até que uma nova lei discipline a matéria. É verdade que a nova lei não aconteceu e não mudou, mas veja, só essa propositura de que uma lei, já imaginou uma lei dizer assim: ó, tempo de contribuição só vale se provar que contribuiu, mesmo que a responsabilidade seja do patrão. Então, a coisa era complicada. Em todo caso, num primeiro momento veio essa ideia: ó, vamos colocar um limite de idade. A coisa funcionou assim: o limite de idade era 55 anos com 30 de contribuição para as mulheres e 60 anos de idade com 35 de contribuição para os homens. Notem que na época não havia coincidência com a aposentadoria por idade, que já era 65 anos para os homens, 60 para as mulheres, com um mínimo de 15 anos de contribuição. Bom, isso estava colocado, veio essa proposta do limite de idade. Acontece que para o INSS o limite de idade não passou. Um deputado governista, que era ministro, equivocou-se, votou errado, e por um voto, juro, por um voto, não passou o limite de idade para os vinculados ao INSS. O que aconteceu então? Em 99 veio o fator previdenciário. Já que eu não posso exigir idade mínima, pelo menos eu arrebento com o valor. E foi o que fez o fator previdenciário. Na verdade, o ponto principal dele era a redução do valor. Foi o que aconteceu. Pois bem, lembrem-se, isso em 1998. Agora, em 2013, ou em 2013 não, em 2019, quero dizer, a coisa acabou de vez. Vejam, a emenda constitucional número 103, aprovada em 13 de novembro de 2019, extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, agora chamada por tempo de contribuição. Ela foi extinta, não existe mais. Aí todo mundo fica: mas como? E os que já estavam no sistema? Essa é a questão. Os que estavam no sistema têm as chamadas regras de transição, que é o que eu vou explicar para vocês rapidamente, porque é o ponto principal que todo mundo precisa saber. Lembrem-se, quem entra no sistema previdenciário, seja regime próprio do servidor, seja regime geral tal do INSS, nunca vai se aposentar por tempo de serviço, porque não existe mais. Pode se aposentar por idade, inclusive as mulheres com 62 anos, não mais 60. E pode também se aposentar por invalidez, não é? Incapacidade permanente. Evidentemente, os cálculos, eu já falei para vocês que é uma grande sacanagem, mas o ponto principal que eu quero levantar hoje é esse. A aposentadoria por tempo de serviço, depois denominada por tempo de contribuição, não existe mais. Bom, e como fica quem já estava no sistema quando veio a promulgação? Existem três regras de transição que foram colocadas. Está lá nos artigos 15, 16 e 17 da emenda número 103 de 2019. O primeiro deles é o seguinte: exige que além da idade, além do tempo de serviço, 35 anos para o homem e 30 para a mulher, tem que ter também uma somatória mínima entre idade e tempo de serviço. Eu já tinha conversado com vocês algumas vezes sobre isso. A somatória, tempo de serviço e idade, é para que cada ano de serviço que você tenha a mais, reduza a idade necessária. Então, a primeira proposta que existe é essa. É preciso acumular o tempo de serviço, 35 anos para os homens, 30 para as mulheres, e a somatória, idade e tempo de contribuição. E aí, prestem atenção que o bicho pega. Esse ano aqui, esta somatória é 87 para as meninas e 97 para os meninos. Vejam só, 87 e 97. E ainda por cima, cada ano que passa, aumenta um ponto. Então, no ano que vem, vai ser preciso 88 para as meninas e 98 para os meninos. Só lembrar uma coisinha, pessoal. Um ano na somatória significa 6 meses, não é? 6 meses de contribuição, 6 meses de idade. A somatória dá um ano. Então, cada ano que passa, aumenta um ponto na somatória necessária. Bom, a segunda opção, que vem no artigo logo seguinte, diz assim: ao invés da somatória, você tem que ter idade mínima. E aí, é outra brincadeira. Tem que ter 30 anos de contribuição às mulheres, 35 os homens e, além do mais, a idade mínima, que neste ano de 2020, prestem atenção, está em 56 anos e meio para as moças e 61 anos e meio para os moços. Atenção, pessoal, cada ano que passa nesse caso, aumenta 6 meses na idade mínima. Significa que no ano que vem, vão ser 57 para as moças e 62 para os moços. A ideia deles é, vai aumentando meio ano a cada ano até atingir 62 para as mulheres e 65 para os homens. Prestem atenção que aí está uma pegadinha. Eles vão fazer o aumento da idade mínima até coincidir a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição com a idade necessária para aposentar por idade. Ou seja, quando isso acontecer, é mais um fato de extinção da aposentadoria por tempo de serviço, ora denominada por tempo de contribuição. Mas atenção, a última coisa importante hoje. Aqueles para quem faltava até 2 anos para completar o tempo, ou seja, os homens que já tinham 33 anos de contribuição em 13 de novembro do ano passado e as mulheres que já tinham 28 anos de contribuição, faltavam 2 anos para completar o período necessário. Nesse caso, ele tem um pedágio de 50% do tempo que faltava e se aposenta com qualquer idade que seja. Atenção, pessoal, aqueles que estavam, como se diz por aí, na boca do caixa, faltava menos de 2 anos. Por exemplo, faltavam 10 meses para eu completar 35 de contribuição. Em vez de 10 meses, eu vou pagar 15 meses, 50% a mais. E me aposento sem nenhum problema, com qualquer idade que eu esteja. Vejam só como são as coisas. Eu já contei para vocês uma vez que há muito tempo atrás, entendia-se que a entrada no sistema de previdência representava direito adquirido. Traduzindo, eles diziam que não podia mudar a regra no meio do jogo. Mas isso mudou, viu, pessoal? Hoje em dia, tem regras de transição, que são essas que eu estou contando para vocês, e pior de tudo, regras de transição que até mesmo são modificadas. Vejam, as regras de transição da emenda de 98 foram modificadas em 2003 e são modificadas de novo em 2019. Então, infelizmente, direito adquirido mesmo é só para quem completou as exigências antes da promulgação da emenda constitucional. Tudo bem, pessoal? Lembrem-se, aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais no sistema, mas existem três regrinhas de transição. A primeira delas é a somatória, tempo de contribuição com a somatória idade e tempo. A segunda delas é tempo de contribuição com idade mínima. E a terceira delas é para quem faltava até 2 anos para completar 35 para os homens e 30 para as mulheres, que era o direito a se aposentar por tempo de contribuição. Isso é o que restou, pessoal. Daqui a pouquinho, nem mais isso vai existir e nós teremos como única aposentadoria de caráter voluntário a por idade. 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. É isso aí.
Badal, alguém me mandou um amigo meu me mandou uma mensagem aqui querendo saber se isso também vale para o serviço público, para o servidor público.
Sem dúvida, o pior de tudo é que para o servidor é um pouquinho pior. Por exemplo, para o servidor não tem essa regrinha dos 2 anos. Por que que não tem? Porque para o servidor já havia a idade mínima aprovada em 98. Vejam como são as coisas. Em 98 aprovou a idade mínima com regras de transição próprias. No INSS, a idade mínima não foi aprovada, então as regras se diferenciaram aí. Quando chega em 2003, o servidor já estava perdendo tudo. Ó, só para entender bem, imaginem vocês que o servidor público se aposentava com 3 diferenças básicas em relação ao chamado pobre mortal vinculado ao INSS. Primeiro, a base de cálculo. Do INSS sempre foi uma média. Do servidor era o último salário. Segundo, o reajuste. Do INSS, o INPC, o Supremo diz que tá bom. O do servidor acompanhava o reajuste do trabalhador da ativa. Era a paridade. Em terceiro lugar, o limite. Para o INSS, o limite é aquele mesmo. Hoje, 6 mil e qualquer coisa. Para o servidor, o limite de salário era o mesmo limite da aposentadoria. Pois eu sinto dizer aos servidores públicos que isso acabou em 2003. Em 2003, a regra mudou. Então, quem entra no sistema pela regra nova, por exemplo, quem entrou depois de 2013 no sistema federal, que já tinha inventado a chamada previdência complementar, quem entra lá nessa situação, aposenta-se igualzinho ao INSS. Tem o mesmo limite, tem a mesma média e tem o mesmo tipo de reajuste. Então, as coisas para o servidor público mudaram a partir de 2003. Para o servidor federal, fincou em 2013 com a invenção da Previdência Complementar e agora, em 2019, foi um rodo geral. Ou seja, até para o servidor público as regras mudaram. É a velha historinha. Pode mudar a regra de transição? Eu sempre achei que não. Porque a regra de transição, ela é momentânea, ela é pontual. Você entende? Naquele momento que eu mudei a coisa, eu invento a regra de transição para quem já estava no sistema. Logo, ela não podia ser modificada depois, né? Ela não podia. Foi modificada assim, e para quem pensa em discutir judicialmente, eu já alerto. Houveram ações diretas de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal decidiu que regra de transição pode ser mudada assim. Basta ser emenda constitucional que muda o que fez anterior. Um absurdo, né? Mas vejam, depois que inventaram que direito previdenciário tem decadência, a porcaria está generalizada. Fazer o quê, né?
Barna, hoje você só tira mais uma dúvida. Por conta dessa pandemia, aí, muitos contratos foram suspensos e também pessoas que estavam aí na porta para se aposentar. O que, que isso muda com os contratos suspensos voltando? Esse período que ficou suspenso vai interferir também na aposentadoria?
Provavelmente.
Prometo que depois eu deixo você embora.
Provavelmente vai, Tânia. Então, você sabe que eu tenho toda a disposição para estar com vocês. Agora, pensa só numa coisa. O que vai se discutir a partir dessa nova formação? Nem tudo está absolutamente bem descrito, mas provavelmente as coisas vão nesse caminho mesmo, não vai haver muito para onde ir, tá certo? A condição não será alterada em condição mais favorável aos trabalhadores. É bom lembrar, no estado de São Paulo, por exemplo, o Dória conseguiu aprovar a sua emenda em março, só recuperando rapidinho. Quando o legislador, na verdade o menino Samuel, retirou o servidor público do estado e do município da reforma, vocês lembram disso? Retirou e propôs uma emenda paralela para recolocar os caras. Então ficou todo mundo assim, ó, o estado e o município vão depender da emenda paralela, da PEC paralela, vamos deixar rolar. Não foi assim. Vejam, o estado de São Paulo fez a lei própria sem PEC paralela, coisa nenhuma, e o município de Santos também. Ou seja, não ficaram dependendo de coisa nenhuma. Quando quiseram efetivamente fazer com que a reforma da emenda 103 batesse também no servidor municipal e estadual, foi estalar o dedo rapidinho, aprovar a sua lei e ponto final. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, pessoal. Tudo bem, tomamos a maior surra, mas lembrem-se, o pior de tudo é que eles queriam privatizar a nossa Previdência. O projeto inicial desse Paulo Guedes e Companhia Limitada era a chilenização da Previdência brasileira. Era o fim do seguro social. Isso não passou. Ficou a violência nos cálculos, ficou a violência nas exigências, ficou o desmonte do Estado que os fascistas estão fazendo, mas ainda temos o que defender para o futuro. E isso, para nós, foi de suma importância. Brigamos bastante para que o sistema pudesse ser mantido de alguma forma e a gente possa um dia recuperar.
Muito obrigada, Pardal. Uma ótima semana para você.
Muito obrigado. Beijo para todo mundo e até a semana que vem.